Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a delegação da União Geral dos Trabalhadores, aqui presente. Será ouvida, no âmbito da apreciação da especialidade, um conjunto de propostas de lei, que me escuso de enunciar porque já foram objeto de várias reuniões e de várias audições. Pelo que me resta apenas saudar a OGT, desejar-lhe à sua delegação agradecer a sua presença e solicitar-lhe que façam então uma exposição sobre aquilo que nos traz a esta reunião.
Muito obrigado. Bom dia, senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer esta audição sobre um conjunto de matérias e diplomas que estão presentes hoje em dia para. Exemplo, para darmos o respectivo parecer, são cerca de 6 diplomas. Falta cá um, temos muita pena que não esteja cá, mas compreendemos que não esteja, que é o Código de Processo de Trabalho, que de facto não tem uma lei de autorização legislativa e não tem cabimento, estaria a estar aqui para a audição. De qualquer modo, não queríamos deixar de, muito sucintamente de referir que sobre este diploma insistimos muito, continuamos a insistir no que diz respeito ao aproveitamento desta oportunidade para reforçar a legitimidade processual ativa dos sindicatos, não só em ações de caráter individual, sem necessidade de declaração do trabalhador, mas também em ações fundamentalmente de caráter coletivo, quando há violação de normas de contratação coletiva. Foi uma posição que nós assumimos relativamente ao Governo, em CPCS, foi um dos diplomas que foi em CPCS, e não queríamos deixar neste início de audição também dos seus deputados e da Comissão de Trabalho de reforçar esta nossa posição, de facto, de ser uma oportunidade de ouro, mas enfim, não sabemos se vai ser aproveitado pelo Governo ou não, de reforçar essa legitimidade processual ativa dos sindicatos em matérias de violação de contratação coletiva e também no que diz respeito a direitos individuais. Bom, quanto à matéria em análise neste momento, em primeiro lugar, são dois diplomas, dois projetos de lei e duas propostas e mais. São seis, mais duas da área da Higiene e Segurança no Trabalho, quer o sistema jurídico, quer uma das vossas profissionais. E iremos começar a antologia que nós gostaríamos de seguir, era começar, se bem que rapidamente, começar a ver um por um e salientar nos parceiros já emitidos e que estão na mão e na posse, obviamente, da Comissão. Salientar alguns aspectos mais, digamos, mais essenciais, ou que para nós são mais relevantes, digamos assim. Iremos começar pela documentação. Como ponto prévio, quer no que diz respeito ao diploma sobre a documentação do Código de Trabalho, quer sobre outros diplomas, lamentar. Em primeiro lugar, compreendemos que a celeridade do processo. Estamos dos trabalhos da Assembleia, tudo isto vem em catadupa, mas lamentamos de facto que alguns diplomas não tinham tido uma discussão mais profunda, mais detalhada, nomeadamente em sete CPCS. Estes diplomas não foram CPCS, o que é lamentável porque impediu uma discussão mais aprofundada dos mesmos, nomeadamente quanto às soluções adotadas, em alguns casos, que poderiam ser melhor mastigadas e melhor discutidas e melhor apreciadas. Portanto, fica esse pequeno reparo, que de facto para nós era importante ter havido essa discussão como houve. E como nós compreendemos que a celeridade do processo a isso obrigou portanto, não houve hipótese, do ponto de vista temporal, dos diplomas irem a CPCS. Conseguimos então pela argumentação, como já disse. No essencial, portanto, há uma reposição da atualização já existente, há uma simplificação de procedimentos, e portanto, este diploma merece, na generalidade, a nossa concordância em termos gerais. Não Quanto à especialidade, temos algumas reservas acentuadas no que diz respeito à atividade de menor natureza cultural, artística ou publicitária. Portanto, é onde temos mais reservas, estão manifestadas no parecer, que já foi entregue na Comissão, e, portanto, é fundamentalmente sobre esta área que nos oferecem mais críticas e mais reservas, digamos assim. Há um aumento do número de horas diário e semanal, comparativamente com o cumprimento da legislação atualmente em vigor, o que para nós é, de facto, um aspecto negativo, e até lá foi bom, fizemos a proposta concreta de manter esse número de horas que atualmente existe, e não haver aumento da prestação de trabalho do menor, como o diploma preconiza. Depois, é suprimido o regime específico das atividades circenses, que constava na legislação anterior, está em vigor os artigos 139 e 142, em que esta atividade é interdita a menores de 12 anos, esta interdição desapareceu, e também a identificação da pessoa responsável pela vigilância do menor, também não há referência a isso. A proposta opta por uma definição mais genérica, que poderá eventualmente sofrer se está problemas de aplicação prática. A função genérica, portanto, envolve uma referência para um trabalho com animais, mas poderá suscitar, por exemplo, problemas de aplicação prática. Nós gostaríamos que a relação fosse aquela que existia no que diz respeito a estas atividades circenses, que, como atividade específica, desapareceu. Contar uma proposta que nós fazemos, no artigo 2º. Depois, como já disse, a duração da atividade no artigo 3º é alargada, portanto, na faixa etária dos escalões dos 7 aos 12 anos e dos 12 aos 15, o aumento é em regra de 3 horas, que pode chegar às 6 horas em dias de atividades escolares. Em dias sem atividades escolares, desculpem. E, portanto, achamos que é um aumento que não tem justificação e gostaríamos de manter, portanto, a nossa proposta é manter os atuais limites de 6 e 8 horas, respectivamente, por semana, consulta a faixa etária dos 7 a menos de 12, e dos 12 aos 16, respectivamente. Concordamos no artigo 4 com a responsabilidade pelo sistema de trabalho, achamos que é uma evolução positiva, muito positiva mesmo. A espécie de exigência do subvencionamento de trabalho prevista no artigo 4, com a qual concordamos inteiramente, se bem que era bom que houvesse um reforço do quadro sancionatório, nomeadamente com a combinação de uma contravenção muito grave em vez de ser só grave, no caso do artigo 4º. Há uma proposta concreta que fazemos à Comissão, que está no nosso parecer. Quanto à autorização à comunicação de participação em atividade, estamos inteiramente de acordo, portanto, acho que é um avanço relativamente àquilo que hoje em dia existe em vigor. O mesmo se aplica ao pedido de autorização de participação em atividade, em que há uma redução de participação dos sindicatos de 10 para 5 dias. Não percebemos muito bem as motivações que levaram a esta redução do período. Não seja possível fazê-lo. De qualquer maneira, digamos, se se mantivesse os atuais 10 dias, ficando mais tempo em que para a emissão desse parecer, portanto, concordaríamos com isso. De qualquer maneira, não é um aspecto essencial, digamos assim. Quanto ao trabalho do estudante, há uma repetição do regime atualmente em vigor, alguns aperfeiçoamentos. Aqui gostaríamos de aproveitar a oportunidade para sugerir à Comissão que introduzisse alguns aspectos que hoje em dia se apresentam com dificuldade prática de aplicação e, enfim, com prejuízo do trabalhador estudante, nomeadamente quando entram, há uma recusa da entidade empregadora, nomeadamente em casos de visitas de estudo que contam para os planos escolares e são obrigatórios, como se fossem exames ou provas, normalmente a entidade patronal não autoriza o interessado, digamos, a utilizar o caso de horas que existe na lei geral, são de exames e provas, etc. E era bom que houvesse uma justificação, porque pensamos que isso vai em prejuízo do interessado, do estudante, trabalhador, e que era bom aproveitar esta oportunidade para, muito claramente no diploma, estabelecer esta possibilidade de, em caso de estudo, claramente é essencial para o aproveitamento, é essencial para os planos curriculares, também integrassem estes casos de dispensa conferida pelo diploma, no caso das visitas de estudo. O outro aspecto que seria bom aproveitar para, digamos, clarificar e atualizar e melhorar é o problema das duas licenciaturas ou do mais doutoramento, que a lei não prevê. Aliás, a lei genericamente não impede que isso seja feito. Um doutor tem uma licenciatura, tirar outra licenciatura aproveitando o Estatuto do Trabalhador Estudante. A lei não está clara e, como não está clara, era bom que ela ficasse, digamos, especificamente referida, realmente a este aspecto, porque o que está a acontecer na prática é que, de facto, nestes casos, os empregadores não autorizam, no caso de licenciatura, não autorizam, digamos, a utilização do estatuto nestes casos concretos, e era bom que também neste aspecto fosse reforçada esta possibilidade em termos de trabalhador estudante poder aproveitar, dado que uma lei geral, no artigo 29, do número 1, não impede esta possibilidade. Quanto à formação profissional, há aqui uma fusão de regimes, de vários regimes de informação sobre a transição da empresa, e é suprimida a exigência específica de elaboração do relatório anual de formação contínua, que hoje em dia está presente no artigo 166 do RCT. Portanto, isso é suprimido e gostaríamos de facto que ficasse clara que também neste caso concreto não devido haver essa supressão. Depois remete uma portaria, no que respeita ao conteúdo do relatório, tudo bem, não há objeções obviamente a isso, mas que devia constar na lei que prazos para que essa portaria fosse emitida. E, portanto, era mais, digamos, uma maior certeza jurídica se esses prazos estivessem contidos no diploma, nomeadamente para a obrigatoriedade da publicação da respectiva de tal portaria que a lei prevê. Quanto ao funcionamento, não há nenhumas objeções, inteiramente de acordo, é um avanço. Não falamos de aspectos mais secundários. A proteção do trabalhador em caso de não pagamento pontual da retribuição, a atualização em vigor, estamos de acordo. Há aqui um aspecto gravoso no artigo 32, que é a prestação anual de informação sobre a atividade social da empresa, em que há aqui uma discriminação relativamente às confederações sindicais. Portanto, não está prevista a informação à entidade patronal, representada, às entidades patronais representadas no CPCS, mas infelizmente há um esquecimento ou uma discriminação, digamos, não compreendemos, que está na atual, que consta na atual legislação em vigor, nomeadamente relativamente aos pais de pessoal, que é o artigo 455 da RCT, e que não consta, portanto, no atual diploma, a pedido, com as sindicais representadas no CPCS, a pedido, devia ser transmitida este tipo de informação, a informação que é transmitida, portanto, também, que é transmitida, de acordo com a lei, às conversas patronais, e não está prevista a transmissão dessas informações relativamente ao relatório anual de segurança e saúde, à formação profissional, ao quadro pessoal, ao balanço social, etc. Não está prevista a sua entrega às conversas sindicais, o que das duas, ou há um lapso, ou se não há um lapso, discordamos totalmente, porque achamos que é uma discriminação dos sindicatos relativamente a esta matéria. Considera-se as entidades patronais, não se consideram as confederações sindicais. É um aspecto altamente negativo neste diploma da regulamentação. Depois, dois aspectos positivos, no artigo 33, que é a informação sobre os prestadores de serviço, que concordamos inteiramente, nesta obrigação de informação social da empresa, obviamente a quem seja vinculado ao empregador apenas com um contacto de recibos meses, de prestação de serviço. E também a remissão de algumas matérias para portarias, que seria desejável, desde já se apontasse, como já referi, que se apontassem prazos, ao Governo, para que essas portarias sejam emitidas. Basicamente, sobre a regulamentação é isto. Sei que o tempo é curto, não é muito, e, portanto, vou tentar ser o mais rápido possível. Passaria já de imediato Eu não apresentei a relação, passo a fazê-lo agora, desculpem. O meu nome é João de Deus, agora está completa, por isso eu vou fazer as apresentações. É o Cordeiro, que é da Comissão Executiva da UGT, que é o responsável pela área da Higiene e Segurança no Trabalho, que aliás irá digamos, nestes dois diplomas que estão em discussão aqui, apresentar a opinião da UGT sobre eles, e é o Carlos Alves, que é o do nosso Departamento Jurídico. Passando, feitas as apresentações, passando para a segunda proposta de lei, que é o problema das contratações laborais e de segurança social, concordando inteiramente que haja uma fusão dos regimes, aliás, lutámos por isso e propusemos isso, em CPCS, na concertação, porque parece-nos que é um diploma de extrema importância para contribuir para a resolução de um problema que o país tem, do ponto de vista da aplicação da lei. Há, de facto, no respeito à lei laboral, uma ideia generalizada de que não é obrigatório aplicar a lei laboral. Então, pode-se violar a lei laboral, é o problema da efetividade da lei, e este diploma contribui grandemente para que este grande defeito nacional da efetividade dos direitos seja colmatado e que seja possível, portanto, através deste diploma, este diploma vem contribuir para que, de facto, isso não aconteça. Nomeadamente, ao fundir os regimes, torna-se mais fácil o combate ao falso trabalho independente, por exemplo, em todos os aspectos relevantes. Portanto, concordamos inteiramente, obviamente, com a fusão dos regimes, tal como o diploma prevê. Por outro lado, outras disposições, isto agora numa posição na generalidade, outras disposições, nomeadamente a introdução do mecanismo que nós já tínhamos proposto várias vezes em concertação também, do prévio pagamento de caução, quando a impugnação de uma condenação por parte da ACT, exatamente a entidade empregadora. Que isto, ao fim e ao cabo, impede que haja sistemas dilatórios de arrastar os processos de impugnação, sem prejuízo para o empregador que cometeu a infração, e portanto esta introdução da caução prévia parece-nos um mecanismo fundamental para que de facto haja maior celeridade na execução das coimas e que obsta, digamos, aos procedimentos incorretos, dilatórios, para obstar o pagamento da respectiva coima. Portanto, achamos inteiramente correto esta prestação de caução que está introduzida na lei e que não estava. Portanto, concordamos na generalidade com este diploma e até, digamos, ir mais longe, nomeadamente, provavelmente na exigência de uma disposição genérica da obrigatoriedade de comunicação entre o ACT e os serviços de inspeção da segurança social, se um dos inspectores de uma área detectar uma irregularidade na outra área. A obrigatoriedade de uma comunicação automática, uma disposição genérica que obriga a comunicação, por exemplo, a uma infração da segurança social, numa inspeção da segurança social, detecta-se que há uma infração relativa à competência da ACT. E, portanto, a obrigação de comunicação à ACT dessa infração por parte do outro sistema inspectivo. Não há essa obrigatoriedade e nós consideramos que era importante haver essa regra genérica da obrigatoriedade da comunicação entre interinspeções para que houvesse uma cooperação e uma colaboração mais eficaz para combater os abusos e as ilegalidades, quer numa área, quer noutra. Na especialidade, já referi o pagamento voluntário da coima, o pagamento voluntário da coima é diferente, não é caução. Concordando inteiramente com este pagamento voluntário, no caso de haver uma disposição do empregador de voluntariamente pagar a coima, haver, portanto, uma redução dos montantes dessa mesma coima. Achamos que o diploma vai um bocado longe, vai aos mínimos, e nós achamos que devia haver uma redução, tendo em conta a infração do CUR. Há tempo temos uma proposta sobre esta matéria, do artigo 19, em que considera isto que eu acabei de dizer, que, à semelhança do que se prevê já na RCT atual, no Código de Trabalho, no artigo 636, número 1, que prevê este princípio do pagamento voluntário, portanto, a redução ser feita na base da coima normal, digamos assim. Quanto ao pagamento de prestações, também concordamos que haja, neste aspecto, que haja, digamos, aliás, a semelhança do Código de 2003, que já previa isso, o pagamento de prestações. Só que há aqui uma, digamos, uma fusão, e a lei não está clara relativamente aos créditos laborais do trabalhador. Nós achamos que estes créditos laborais deviam ser pagos na primeira prestação. A lei não restringe isso, fazemos uma proposta para este artigo 27, em que dizemos que, de facto, os créditos laborais em que o empregador tinha sido condenado deverão ser pagos na primeira prestação e depois a seguir, obviamente, as dívidas à segurança social e as respectivas custas. Deve haver o jogador não pode ser prejudicado nesta fusão das duas dívidas e que deve-se manter o regime atualmente em vigor, que é, em primeiro lugar, os créditos laborais a serem pagos na primeira prestação. É a única alteração que propomos. Temos também uma proposta concreta para o artigo 27 sobre esta matéria. A redução da coima, concordamos, como já referi. Só que, aos 35%, como disse há pouco, pronto, é exatamente. Em vez de ser sobre o montante mínimo, como a lei prevê, a redução dos 35% incide sobre o montante mínimo, devido a incidir sobre o valor da coima calculada normalmente. Também temos uma proposta sobre isso para o artigo 30. Quanto ao não envio ao Ministério Público, o artigo 36, já vamos ter aqui uma distinção em termos de prazos, para um caso de ser os 10 dias que a lei prevê, quando houver alegações, mas os 5 dias, no caso não haver alegações, para ser mais expedita, digamos, este envio dos autos ao Ministério Público. Depois, no artigo 46, a retirada do recurso é uma questão de terminologia, nós achamos que é uma questão de pormenor, não deveria ser a retirada de impugnação, mas antes de desistência. Temos também uma proposta e novamente um recurso, portanto, seria mais correto falar em desistência do que provavelmente em recurso. Temos uma proposta sobre esta matéria no artigo 46. Discordamos totalmente do artigo 48 da administração judicial. Achamos que quem tem um comportamento errado em termos de aplicação da lei não pode ser, digamos, apenas. Não pode existir apenas uma administração da atitude. E, portanto, achamos que isto é inaceitável, porque isto, de certa forma, permeia-se, acaba-se por promear a infração da lei e não achamos que seja um bom sinal para o sistema haver este perdão, digamos assim, ser apenas uma repreensão, uma administração do empregador para um comportamento que ele violador da lei, e portanto não concordamos e a nossa proposta é suprimir este artigo 48 da administração judicial. E finalmente, um artigo que eu já referi na parte geral, que tem a ver com a comunicação entre autoridades administrativas competentes. Tem que haver uma melhor articulação entre os serviços da ACT, da Autoridade da Administração do Trabalho e os serviços da Inspeção da Segurança Social. Realmente, aquela norma genérica que eu referi inicialmente, de obrigatoriedade de comunicação no serviço ao outro, quando é detectada alguma ilegalidade. E pronto, sobre este parecer, sobre este regime das contratações laborais e de segurança social, era o que só parecia dizer. Quanto a trabalho ao domicílio, este parece um diploma mais. Que nos suscita mais reservas, digamos assim. E que tem algumas disposições que poderão ser um recuo, relativamente ao sistema vigente do combate ao trabalho infantil, à exploração de menores, no quadro do trabalho ao domicílio, como nós sabemos, é onde é utilizado mais este tipo de trabalho infantil, este tipo de, digamos, trabalho infantil é mais utilizado neste tipo de atividade do trabalho ao domicílio. Infelizmente, o país ainda não ratificou, lamentavelmente, a Convenção da OIT de 1977, não se compreende bem porquê, se haverá receios em ratificar esta convenção, que é uma convenção importantíssima, já muito antiga, já há alguns anos, caso eu estive na discussão desta convenção, já há alguns 12 anos, e por aí ainda não foi ratificada, nos parece errado, a situação que não deveria de acontecer num país como o nosso, inserido no quadro da Europa, e que não se compreende como é que como dizia, é uma matéria delicada, que exige particular cuidado na sua fundamentação, porque se houver aqui, digamos, deslizes na lei, eles são exatamente aproveitados para, para que o trabalho infantil, neste tipo de atividade, neste tipo de trabalho, possa vir a ter um incremento que não é desejável para ninguém, muito menos para o país. Portanto, isto é a pressão da generalidade. Porque o quadro que aqui se aponta, pode haver a hipótese de uma generalização deste tipo de trabalho ao domicílio, dado que se retira, por exemplo, a imposição do limite de 4 trabalhadores. A lei atual diz que o máximo que se pode ter ao domicílio são 4 trabalhadores, para o mesmo beneficiário, digamos assim, e este limite é retirado. Hoje em dia não há limite, com esta proposta de lei, não há limite para o trabalho ao domicílio. Pode ser 4, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50. Na hipótese exagerada, poderá haver um beneficiário deste tipo de trabalho que pode ter a maioria dos trabalhadores em trabalho ao domicílio. O que não é razoável e não nos parece correto retirar este limite dos 4 trabalhadores, no máximo, a realizar este tipo de trabalho na mesma instalação para o mesmo beneficiário. Seria de ponderar, portanto não concordamos, seria de ponderar a manutenção deste limite ou aumentá-lo ligeiramente. Mas na prática a nossa proposta é manter o limite dos 4, no máximo, de trabalhadores neste tipo de trabalho, na mesma instalação para o mesmo beneficiário. E portanto isto pode contribuir por esta via para uma desregulação do mercado de trabalho e para um incremento exagerado deste tipo de trabalho ao domicílio, com prejuízo, digamos, dos direitos dos trabalhadores, e em favor de uma desregulação e de uma regulamentação e de uma liberalização do mercado de trabalho neste tipo de trabalho. Quanto à especialidade, um dos aspectos, o primeiro é este que eu referi do artigo da eliminação dos quatro trabalhadores, que se devia manter. Depois, podia-se analisar, não vou repetir, podia-se analisar por esta via o trabalho ao domicílio, que não é aconselhável. Temos uma proposta de manter o limite dos quatro trabalhadores. Depois, uma outra situação perigosa, temos grandes reservas sobre ela, no artigo 3º, do trabalho do menor, que prevê a possibilidade de trabalho, deste tipo de trabalho, com idades inferiores a 16 anos. Isto é um contrassenso hoje em dia, dado que se prevê o aumento da escolha obrigatória para o 12º ano e, portanto, isto é uma norma que não tem eficácia, portanto, vai perder eficácia provavelmente para o ano. Por outro lado, é de facto complicado admitir este tipo de trabalho a menores inferiores de 16 anos. Nós propomos que se mantenha e dar o limite dos 16 anos. E portanto, poderá ser uma norma que a lei, a própria evolução da escolha obrigatória, venha a considerar, ao fim e ao cabo, inaplicar o objeto para o seu objeto. Nomeadamente, é perigoso também porque dificilmente se pode considerar, de acordo nos termos legais atuais, o trabalho do domicílio como um trabalho leve. Portanto, trata-se de um trabalho que não é leve. Como se vê, temos os textos, o calçado, não é um trabalho leve. É um trabalho, de facto, não é aconselhável ao menor, e achamos aconselhável que, de facto, que este, a consideração do que é o trabalho leve no domicílio, devia-se colocar na lei, nesta lei, os limites atuais do Código de Trabalho, do artigo 68, no que diz respeito à idade mínima de admissão de 16 anos, também como a aplicação das mesmas atividades proibidas e condicionadas a menores e demais limitações aplicáveis ao contrato de trabalho. As restrições que hoje em dia existem no Código deviam constar também nesta lei do trabalho ao domicílio, é a nossa opinião. Mais aspectos relevantes. Quanto à formação profissional, é uma clarificação. Se, digamos, o regime é idêntico ao trabalhador de domicílio a qualquer outro trabalhador, então que a lei seja clara, não está muito claro que se fala de formação adequada. A formação adequada pode suscitar dúvidas e, portanto, nós entendemos que, de facto, a proposta devia ser mais clara. E temos uma proposta de que é o artigo 6º para a formação. Acrescentamos os qualificativos de quantitativamente e qualitativamente idêntica ao trabalho normal. Quanto à remuneração, consideramos que, de facto, há aspectos positivos, relevantes, nomeadamente a redução dos encargos inerentes à atividade do trabalho de domicílio. Há, digamos, claramente uma redução desses encargos, que nos parece altamente positivo, e que quaisquer descontos só podem ser feitos com base num acordo prévio prescrito em que se possa, de facto, previamente acordar de quais serão, digamos, quais são os descontos a efetuar na base de um acordo pré-prescrito. Portanto, há uma proposta também. Além disso, achamos que esses descontos não podem ultrapassar um sexto da remuneração, ao fim e cabo, aplicá-los ao mesmo critério que hoje em dia existe, para as compensações de créditos, que existe no artigo número 3 do artigo 279 do Código de Trabalho. Portanto, a proposta que fazemos é que os descontos não podem ir além de um sexto da remuneração mensal do trabalhador. Subsídio anual, inteiramente de acordo. O registro de trabalhador de domicílio, inteiramente de acordo. Fiscalização da ACT deste tipo de atividade, deste tipo de trabalho ao domicílio. Achamos que não devia haver limites de horário, dado que as infrações, por vezes, são ao trabalho noturno, e não devia haver limite de horário para a ACT intervir. E, portanto, de facto, desde que seja feito na instalação do trabalhador, portanto, obviamente, não devia haver limite horário às visitas da ACT, como forma de ser possível detectar infrações à lei que, de outra forma, não podiam ser detectadas. E também um prazo quanto à atuação, no caso, mais uma vez, de ser feita de trabalho na instalação do trabalhador, haver um prazo para o controle da ACT, que nós propomos 20 dias e, portanto, prazo mínimo, está na nossa proposta para o artigo 13º. O trabalho da domicílio era tudo. Finalmente, penso que estamos a cumprir horários. Finalmente, Conselhos Europeus de Empresas Europeias, aliás, que, pronto, remete para a legislação atual, para a legislação nacional, hoje em dia, os normativos que existem em diretivas e regulamentos europeus, nos parece a figura correta. Qualquer maneira, achamos que devia-se seguir de aproveitar esta oportunidade para tentar reforçar a eficácia e a capacidade de atuação destes Conselhos de Empresas Europeus. Achamos que a lei está um pouco aquém, não se devia limitar a reproduzir as diretivas para o nosso ordenamento jurídico, mas devia ir mais além e devia tentar aumentar a eficácia destes Conselhos, que são fundamentais, cada vez à medida que as coisas evoluem, que a crise se instala e que a mobilização se instala, são cada vez mais importantes este tipo de conselhos, e acho que se devia contribuir, esta lei devia contribuir para o aumento do seu número, por um lado, e também para o aumento, através de introdução de algumas disposições, para o aumento da sua eficácia em termos de empresas europeias. Na especialidade, quanto aos conceitos, inteiramente correto, mas com um artigo para definir conceitos, mediante o que é informação, o que é consulta, para não haver dúvidas, só que achamos que ficámos um pouco aquém, em termos de conceitos, um pouco aquém daquilo que seria o ideal. Devia também se definir outro tipo de conceitos, no artigo 2º, por exemplo, o conceito de Conselho Europeu de Empresa, não está definido, o conceito da participação dos trabalhadores, não está definido, o que é o grupo social de negociação, não está definido, qual o conceito, isto é importantíssimo, o conceito de informação confidencial, que não está definido, para evitar restrições abusivas dos empregadores no que diz respeito à utilização deste conceito de informação confidencial, devia também estar definido, e portanto pensamos, como disse há pouco, que de facto devia tentar ir mais longe na definição destes conceitos, contribuindo assim para dar mais eficácia à atuação destes conselhos europeus de empresa. A começar, por exemplo, também para uma redução do número de trabalhadores necessários. Hoje em dia é 1000, pelo menos em 2 Estados-membros, nós sugerimos 500 para a existência do Conselho Europeu de Empresa, e também com o mínimo de, a lei prevê hoje em dia 150 trabalhadores em cada Estado-membro, nós sugerimos que esse limite seja reduzido para 100. Portanto, 1000 num caso, em 2 Estados-membros, e o mínimo sempre de 100 não desculpem, 500 em dois Estados-membros e 100 em vez de 1000, portanto, no caso anterior, e 100 em vez de 150 no caso em cada Estado-membro. Portanto, isto continuaria a contribuir para um aumento do número de conselhos europeus de empresa. Por outro lado, alguns conceitos, nomeadamente a transnacionalidade, estamos aqui a falar de deslocalizações, que a prática já aprovou, são avisos já posteriori, a empresa atua, não avisa, não informa, não consulta, não participa, porque falta este conceito de transnacionalidade, que nestes casos concretos, eu lembro do caso de Livorno, do caso da British Airways, da Mark & Spencer, casos já em que há jurisprudência sobre este tipo de deslocalizações repentinas, sem informação prévia aos conselhos europeus de empresa, e nós achamos que deveria constar este conceito como conceito fundamental para que também nestes casos concretos de deslocalizações, que são cada vez mais frequentes, houvesse uma informação prévia, atempada e adequada ao Conselho Europeu da Empresa para que pudesse cooperar, contrariar, criticar e, ao fim e ao cabo, tomar uma posição sobre estas deslocalizações que são cada vez mais frequentes. O ónus da prova, obviamente, deverá caber sempre à entidade patronal nestes casos concretos. O artigo 3º, empresa que exerce o controle, a definição está bem feita, concordamos inteiramente. Grupo especial de negociação, artigo 6º, há uma fusão da composição e da constituição. Não, entendemos que o problema não há problemas de melhor quanto a esta matéria. De qualquer maneira, temos devido uma alteração ao grupo especial, na sua formação. Achamos que devia de haver, tal como propõe a SES e propõe o GT, devia de haver um lugar no Conselho Europeu de Empresa por cada fração de 10% de trabalhadores em cada Estado-membro, ou uma porcentagem inferior do número de empregadores, do número de trabalhadores empregados em todos os Estados-membros. É 10% desse número. E, portanto, isto me permitiria aumentar o número de trabalhadores eleitos e haver uma maior participação dos trabalhadores em todos os Estados-membros. Era uma disposição que podia, com os critérios, podia ser alterada. Informação e consulta. Negociação do acordo sobre informação e consulta. Foi um dos peritos. Como é que a gente tem alguma coisa quanto aos peritos? Achamos que isto não deve ser uma atividade, os peritos das relações europeias da empresa não se deve apontar basicamente para os peritos serem remunerados. É um conceito que nos faz alguma confusão. O consultor, sim, participar nas reuniões, ajudar, etc. Não é que esteja contra isto, mas, achamos que, de facto, devia-se apontar mais para a participação a título consultivo. Quanto ao artigo 8º, ok, inteiramente de acordo, nomeadamente prever-se também nesta matéria e bem a inclusão da temática da igualdade de género que não existia e que agora passou a existir, nomeadamente no que diz respeito à eleição para homens e mulheres para estes conselhos europeus de empresa, que prevê claramente ser a intenção um equilíbrio na atividade, a quantidade profissional e o sexo. Não existia este conceito, achando extremamente correto introduzi-lo no diploma atual. Depois, no artigo 12, instituição obrigatória dos conselhos europeus de empresa, há, de facto, uma supressão desta Constituição no caso de acordo entre a administração e o grupo social de negociação. Achamos que isso não devia ser suprimido, devia-se manter. No caso de acordo haver o conselho europeu de empresa, devia-se manter esse acordo. Isso mantém a existência da criação do Conselho Europeu de Empresa, e achamos que também que os 3 anos para a negociação é muito tempo, e portanto sugerimos que de facto haja um encurtamento deste prazo para o fim da negociação, e propomos 18 meses de duração máxima do período de negociação para chegar a um acordo. Achamos que 3 anos é um exagero de tempo e que não devia ser reduzido. Quanto ao funcionamento, artigo 13, quanto à composição, estamos inteiramente de acordo. Quanto ao artigo 14, funcionamento do Conselho Europeu da Empresa, há aqui, uma solução de um grupo que era antigamente 3 membros, um grupo restrito, eleito pelo próprio Conselho, passar para 5. Achamos correta, a alteração, e estamos inteiramente de acordo com a mesma. Achamos que a atividade referida no diploma, no artigo 14, restringe e limite o desempenho da Comissão da Comissão de Conselho Europeu da Empresa, que devia ser retirado, uma vez que isto introduz um limite que poderá prejudicar a atuação do Conselho Europeu da Empresa. A informação e consulta do Conselho Europeu da Empresa, esta é uma questão fulcral, uma informação atempada, adequada, sistematizada, sem esta informação e consulta atempada é impossível uma atuação correta e eficaz do Conselho Europeu da Empresa e, portanto, achamos que, de facto, a solução é correta. Apenas sugerimos que quando se aponta, quando se diz num prazo, a informação deve ser dada num prazo razoável. Um prazo razoável, o que é? A lei não define, portanto, achamos que deveria ser um conceito vago e subjetivo e deveria ser melhorado, digamos assim. Não dizer que a informação deve ser dada em prazo razoável, mas que a informação deve ser dada num prazo X ou com maior eficácia, de uma forma mais imediata, digamos assim. Achamos que uma reunião é pouco, por ano devemos haver duas no mínimo. Uma reunião é muito pouco. E pronto, finalmente há também o artigo 21, informações confidenciais e controle judicial. Portanto, já falei há pouco, não vou repetir. Devido a uma definição sobre um conceito correto e razoável sobre aquilo que é confidencial e não é confidencial. Nomeadamente, a atual lei remete para a lei atual. Então, que se ponha na proposta aquilo que é que o Código Atual do Trabalho prevê como confidencial esta temática. E está referida esta temática nos artigos 412, 413 e 414 da lei do atual Código de Trabalho, pois é, do atual Código de Trabalho, e deveriam ser referidos nesta lei como regras aplicáveis a esta temática da confidencialidade. Deixamos de expressamente constar na lei. Finalmente, o artigo 26, designação ou eleição de membros do Grupo Especial de Negociação e do Conselho Europeu da Empresa, seria de manter a redação atual por acordo entre as seções sindicais que representa cada uma pelo menos 5% dos trabalhadores dos estabelecimentos respectivos. Se isto não for assim, corre-se o perigo de grandes sindicatos europeus serem afastados do Conselho Europeu da Empresa, que achamos incorreto. Portanto, deveria-se manter a atual formação dos 5% dos estabelecimentos. Quanto ao regime contratacional, completamente de acordo, e estamos como positivo o agravamento de algumas contraordenações para a violação das normas constantes deste diploma. Estava agora a palavra ao meu colega Cordeiro para referir os últimos dois aspectos dos últimos dois diplomas de referência à Agência de Seleção do Trabalho.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sr. Deputado. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Acredito piamente que ler o parecer e tenho o parecer da UGT, portanto não vou só focar nestas matérias aquilo que a UGT considera mais premente neste momento. Bom, em relação ao regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, do ponto de vista genérico, entendemos que o diploma está bem construído, uma vez que traz todos os procedimentos de simplificação, tem uma área interessante que é a responsabilidade solidária quando as empresas contratam empresas não autorizadas para exercer a segurança dos trabalhadores e também o facto de estar tudo condensado num diploma. Contudo, há uma questão que a UGT considera que deve ser tida em consideração pelos senhores deputados e por esta casa em geral, que é o facto de não cederem à tentação de baixarem, portanto, cederem nas sanções, tendo em consideração e o argumento de que estamos em crise económica. Porque o valor da vida humana e o valor da saúde, tanto vale estar em crise como estar em crise económica. Portanto, aí, de facto, a UGT não concorda que haja um abaixamento ou, de certa maneira, um retrocesso no que toca ao regime sancionatório. Portanto, não podemos, a UGT considera que não deve ser... não deve vir à liça nesta matéria a ideia de crise económica e social. Também entendo o GT, no que toca ao reforço dos creditórios para representantes de trabalhadores, se deveria ter ido mais longe, porque já está provado e tem sido provado que é manifestamente insuficiente. A UGT também tem algumas preocupações relativamente a algumas omissões, que são as omissões que surgem em relação ao património genético. Já vinham no código anterior, neste momento não vêm nesta proposta de diploma, portanto gostaria que esta casa tivesse isso em consideração. Quanto à especialidade, portanto já devem ter reparado com certeza que logo no artigo 3º, a quando da definição de quais são os trabalhadores abrangidos, havia uma área num acordo estabelecido para as relações laborais que deviam ser incluídos os trabalhadores economicamente dependentes. Portanto, a UGT, no seu parecer, vinca bem essa questão dos trabalhadores economicamente dependentes também deverem ser abrangidos por esta legislação na sua totalidade. Uma questão que foi bastante discutida entre os parceiros sociais, nomeadamente que diz a respeito ao artigo 77, que é, de facto, a saúde dos trabalhadores independentes, dos pequenos e médios comerciantes, pequeníssimos comerciantes, ou pequenos trabalhadores, muitas vezes, em situações ultra precárias, estarem dependentes da criação ainda de unidades de cuidados de saúde para o efeito. Alertamos ainda mais uma vez e apelo à vossa dispersão geográfica nesta casa, que é o facto de ter sido omitido neste diploma um tipo de trabalhadores, um tipo de pessoas que estão associadas a esse tipo de trabalho, que é a pesca de companhia. Portanto, se tiverem em consideração o que estava no artigo anterior, no código anterior, falava-se em pesca de companhia, neste momento houve uma alteração para embarcações até 15 metros, desde que não faça parte, ou que não seja parte integrante de frota de armador. Acontece que, se tiverem uma conversa com os deputados dos Açores, há uma localidade que todos conhecemos, que é a localidade de Rabo Peixe, em que a pesca de companhia ainda hoje é uma atividade de grande interesse social e económico na zona. E o que se passa é que, se nós retirarmos a pesca de companhia, que muitas vezes as pessoas confundem com a pesca de alto mar e a pesca bacalhoeira, que de facto havia uma companhia, todas as pessoas eram entendidas como companhia, uma companhia que iam à pesca, mas a pesca de companhia nos Açores e noutras localidades pescatórias tem outras características. Que não é só as pessoas que vão no barco até a embarcação até 15 metros, mas também são aqueles, os familiares que ficam em terra a tratar das redes e dos outros arreios, nomeadamente a embarcar. Portanto, agradecíamos que tivessem em consideração e ver se ainda era possível incluir a ideia de pesca de companhia, porque tem sido uma tradição na nossa legislação. Mais uma vez, em relação, de facto, à outra questão, que é que gostaríamos de ver focados, que é, de facto, a ideia de também recuperar uma ideia que vinha já não do anterior Código de Trabalho, mas do anterior, que é o acesso a este sistema de saúde dos trabalhadores, tanto microempresas, etc., terem a obrigatoriedade de pagar ao Serviço Nacional de Saúde o serviço que requisitam. Num diploma inicial, este tipo de trabalhadores estavam isentos. Estamos a falar de pessoas, às vezes, de muita baixa condição económica, estou a falar económica, não estou a falar social, portanto, que, de facto, muitas vezes nem têm dinheiro para aceder ao Serviço Nacional de Saúde normal, muito menos terá para aceder ao Serviço de Saúde relacionado com doenças relacionadas com o trabalho. Portanto, e era ver se seria possível ainda retomar a ideia do código anterior no que toca à gratuitidade do Serviço Nacional de Saúde para estes trabalhadores. Sempre considerando que o nosso parecer, dizemos, e tanto na especialidade, quais são as alterações propostas, estas são, de facto, as grandes preocupações. Quanto ao regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais, a UGT há muito se vinha batendo para que este diploma tivesse em consideração também a reintegração dos trabalhadores e por isso mesmo começamos por saudar essa mais-valia deste diploma. Saudamos também a sistematização, mas, de facto, assim como também saudamos o facto de haver uma abrangência da ideia de trabalhador e do conceito de acidente abrangendo também os trabalhadores ou representantes dos trabalhadores que sempre estão em reunião, seja sindical ou seja de reunião em relação à atividade da empresa. Contudo, temos uma nota relacionada com o artigo 10º, que é o de facto ainda não ser abrangida neste diploma a ideia de dano. De facto, está a ideia de lesão. A ideia de lesão tem, de facto, hoje em dia a característica e sempre teve. Portanto, a lesão associa-se a uma lesão física, mas, de facto, hoje é emergente em toda a sociedade europeia e em todas as agências mundiais de higiene e segurança a ideia de dano relacionada com as doenças psicossociais. Portanto, já poder-se e dever-se ter ido mais longe nesta matéria, incluindo também a ideia de dano. Portanto, a ideia de dano psicossocial, etc. Portanto, era uma área, portanto, é o artigo 10 que gostaria que, de facto, os seus deputados tivessem em consideração. Temos outra questão que continua ainda, no nosso ver, deu-se um pequeno passo, mas ainda não é um passo significativo. A história vem demonstrando que o Serviço Nacional de Saúde e os médicos de família, etc., têm a obrigação de participar, têm que participar a presunção de um diagnóstico de doença profissional. Os casos em que isso acontece são residuais e, na verdade, continua com este diploma, e continuamos a pensar, continuarão a ser residuais. De facto, não se faz muitas vezes a relação causa e efeito, não se faz muitas vezes a relação... Aliás, também todos sabemos que a ideia de médico de família e médico que segue o trabalhador na sua vida normal é muitas vezes vulnerável, passa de médico para médico, portanto, e é muito difícil a despistagem. Portanto, e daí nós dizemos que, de facto, era interessante. A obrigatoriedade, vem cá a ideia da obrigatoriedade do médico de família ou do médico que segue o paciente, neste caso, que poderá ser ou não, e ele é que deverá detectar se trata de uma doença profissional, informar o Centro Nacional de Proteção contra os Riscos Profissionais. Saudamos que isto esteja cá, mas já não compreendemos que o facto de isto não acontecer e o facto de isto não ser posto em prática, não ter sanção absolutamente nenhuma. Não poderia pôr em causa uma sanção pecuniária ou coisa que o valha, mas uma administração ou qualquer coisa que sempre que se prove e sempre que haja uma se prove que houve uma incúria por parte do médico assistente. Também entendemos que o artigo 139 deveria ter ido mais longe no que toca à adaptação do trabalhador doente ou do trabalhador com alguma lesão ao local de trabalho e à função que vai exercer. Portanto, fica muito em aberto e, de facto, merecia, na nossa perspectiva, uma maior atenção da vossa parte, de acordo com o que dissemos no nosso parecer. Portanto, penso que essas são de facto, as grandes linhas que, neste momento, preocupam a UGT em relação a estas matérias, tanto que estão espelhadas nos nossos pareceres, mas fundamentalmente estas são aquelas que, de momento, se nos oferece dizer sobre o assunto. Se tiver alguma questão, estaríamos dispostos a responder. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu quero também saudar a delegação da UGT, no Sr. Presidente, em restante delegação. Como é hábito nestas situações, perguntamos às várias bancadas. Sra. Deputada Maria José Gamboa, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia à delegação da UGT. Agradecer-lhes muito, para já, o primeiro documento que nos mandaram, que é um documento muito, muito profundo, muito detalhado, que sempre é fundamental para quem trabalha com alteração e com propostas de ideias e com propostas de articulado. Dizer-lhes que o Partido Socialista tem, nas suas práticas, ter uma grande atenção em relação a todas as propostas que as centrais sindicais aqui nos trazem, pela lógica da própria presença das centrais. E, naturalmente, que em relação a algum... Há aqui um conjunto de questões que a UGT... digamos, colocou aqui na mesa reflexões muito atinentes em relação a alguns diplomas, quer do Governo, quer do Partido Socialista, e que vão naturalmente merecer da nossa parte uma grande atenção e preocupação. E é também neste sentido que lhes agradeço mais uma vez todo o trabalho que aqui nos trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar. Sr. Deputado Jorge Machado, PCP, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar a delegação da UGT, cumprimentá-los. Eu busquei um pouco atrasado no início desta nossa audiência, não sei se foi o tema abordado nesta parte final, mas o que eu gostaria de referir ou de colocar-vos era relativamente ao diploma da reparação dos acidentes e das doenças profissionais. Nós, nós consideramos que este é um diploma de grande complexidade. Claro, claro está que relativamente aos outros registamos as vossas considerações, iremos naturalmente ter em consideração, mas relativamente a este diploma dos sinistrados, de reparação dos sinistros de trabalho e das doenças profissionais, consideramos que é um diploma de grande complexidade e de importância e consideramos que o diploma foi feito, já o dissemos publicamente, à medida dos interesses das companhias de seguro e não de uma efetiva reparação dos sinistrados. Colocava-vos como é que analisam a perspectiva de uma mesma pessoa que tem um acidente, e o exemplo já foi dado nesta comissão, foi numa reunião, peço desculpa, com uma partida, uma mesma pessoa, duas pessoas têm um acidente dentro de um restaurante, se uma é cliente e outra é trabalhador da empresa, as duas pessoas com o mesmo dano têm reparações absolutamente distintas, porque uma só é indemnizada na perda da capacidade de ganho, e a outra é indemnizada nas outras componentes, lucros cessantes, danos estéticos, danos morais, lucros cessantes, etc. Mas a indemnização do trabalhador é fixada com o vencimento que o trabalhador tinha na altura e não com as respectivas atualizações. E depois há outras questões, como a remissão das pensões, que é um prejuízo brutal para os trabalhadores, e a questão, estou a falar, levantar só as questões mais que me vêm à cabeça, que são as mais gravosas, na minha opinião, como, por exemplo, a perspectiva de a aplicação de uma prótese de poder determinar a redução ou até a eliminação da compensação que o trabalhador tem direito, porque diz-se que ele recuperou a sua capacidade de ganho e, nessa medida, já não tem direito à indemnização que oferia. E eu acho que esta matéria é muito gravosa, queria ouvir-vos relativamente a esta matéria, se não se fosse possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ninguém mais quer pronunciar.
Obrigado, Sr. Deputado, por ter colocado essas questões. De facto, o nosso parecer vai direitinho em relação à remissão, e no que toca, nomeadamente, à remissão das pensões mais baixas, porque as outras não têm cariz de obrigatoriedade. Portanto, e nós somos, de facto, manifestamente contra esse tipo de remissão, uma vez que põe em causa, de facto, a segurança. Aliás, citando um acórdão do Tribunal Constitucional sobre a matéria. Em relação, de facto, à capacidade, ao acidente, com a mesma circunstância, em condições diferentes, tem, de facto, é uma questão que não deve dizer só, e não deve, com certeza não é só um problema deste diploma, mas tudo aquilo, de todo o enquadramento que se entende ser um trabalhador. Esse é que, portanto, aqui vai-se, portanto, e na nossa perspectiva, é paradoxal, de facto, é paradoxal e incompreensível, mas entram em jogo, com certeza, outros fatores no que toca à relação de trabalho e à relação social, etc. De facto, continuamos a entender que é paradoxal essa situação, portanto, que, além de paradoxal, muitas vezes risível, no pior sentido da palavra, né? Mas, de facto, é uma questão que deve ser dirimida nesta casa com alguma profundidade. Continuamos a pensar que isso, de facto, é um assunto que deve ser dirimido nesta casa com alguma profundidade. A ideia do trabalhador não deve ser também compensada nas suas, que nós focamos que devem ser compensadas todas as perdas que tenham em relação ao acidente, o arrendamento, a renda de casa, etc, etc. Portanto, no nosso parecer, vamos longe nessa matéria. Obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma questão a colocar, agradecemos a disponibilidade da delegação do UGT em partilhar com esta comissão as suas preocupações, os seus pontos de vista. De resto, nós já os havíamos recepcionado pelos vossos parceiros, que vão ser naturalmente muito importantes para o trabalho dos vários grupos parlamentares e para as decisões finais desta comissão, e agradecemos a vossa presença e a vossa colaboração. Muito obrigado.